Contribuição sindical, o que é?
Contribuição sindical é um... é uma contribuição estipulada na Constituição Federal, né, o qual o trabalhador, o empregador terá que descontar um dia de serviço por ano daquele trabalhador. Ou seja, aquele trabalhador que está com a carteira assinada, ele terá que pagar, né, essa contribuição anualmente, né, descontada em folha de pagamento. Aí se dá, há muito tempo já vinha fazendo esse tipo de contribuição, e aí ela passa, essa contribuição também tem a questão de ser, nem só para a sua categoria, também será descontado, alguns valores, alguma porcentagem, como a gente falamos para os trabalhadores, que é também para o PAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, essa contribuição é legal, e vem aí agora com algumas mudanças na questão da reforma trabalhista.
O que muda?
Olha, muda assim que a lei seja entrada em vigor.
Em novembro, né?
Em novembro, entrar em vigor, ele muda na questão da folha de pagamento. Ou seja, aquele trabalhador, aquele empregador que emprega os trabalhadores a partir de novembro, ele não é obrigado mais a recolher uma diária por ano do trabalhador, do seu trabalhador. Ou seja, essa contribuição será feita espontaneamente pelo trabalhador.
O trabalhador vai dizer assim, se quer
contribuir ou não.
Eu aconselhava que contribua.
É aconselhado, porque a categoria, nós sabemos que a maioria das lutas nossas e que a gente conseguiu alguns avanços foi através da organização do trabalhador. Se o trabalhador não estiver organizado, dificilmente ele vai conseguir alguma coisa nesse país. Certo? Então a meta e a gente falamos de organização e de pedimos que o trabalhador contribua, é na questão de que você, amanhã ou depois, se nós citar, por exemplo, nós trabalhadores rurais, por exemplo, que é a nossa categoria, as melhores lutas foi conseguidas através do movimento sindical. Ou seja, a questão do PRONAF, só o sul do país tinha PRONAF aqui na região nordeste, só pegar o benefício, o grande empresário, que poções podia contar poucos, como a gente já citava aqui antigamente, você ir no banco, você tinha que levar os melhores empresários de poções para você conseguir um dinheiro. Então hoje não, ela é aberta, então, graças ao bem-estar do governo, não. Foi a luta dos trabalhadores. E para você conseguir isso, aguiram. O pessoal contribuiu para a categoria para que a gente fosse em Brasil e fosse discutir e ter os representantes lá para defender. Essa é a proposta que a gente quer e colocar na cabeça do trabalhador, que não é a questão que está distinta a questão da contribuição sindical. Eu queria lembrar também que essa contribuição passa a valer para os trabalhadores que vão ser admitidos. Ou seja, se tem uma empresa que vai contratar 100 trabalhadores a partir de 2018, ele não é obrigado, mas se ele já tem 50 ou 100 ou 200, não muda, ele vai ter que contribuir, porque a lei ela passa a ser valer as reformas depois que ela entra em vigor. Ela não apaga os direitos já conseguidos anteriormente.
Entendi. Então, nesse caso, a contribuição sindical fortalece o sindicato em busca
dos direitos.
Dos direitos.
E a gente consegue. Eu estou citando, por exemplo, nós, com a questão rural, dos trabalhadores rurais. E sem falar, os professores estão aí há 19, 20 anos de dia lutando pelos seus direitos. E a Central Unida dos Trabalhadores, a CUT, está puxando agora a mobilização para inverter a decisão da reforma trabalhista. Inclusive, tem a pauta que é a questão da contribuição sindical. Então essa é uma luta que a gente consegue. Se você deixar que o empresariado brasileiro toma conta dos trabalhadores, vai voltar à escravidão. Fica difícil. Se você não tem um órgão organizador para para sentar na mesa, discutir, ver as melhores propostas, dificilmente a gente vai conseguir melhorar a condição de vida dos trabalhadores desse Brasil.
Ok.
Jonas, agora há uma diferença entre contribuição sindical e contribuição do agricultor familiar. Não é isso?
Assim,
existem
duas
contribuições. Qual a diferença? Explica para a gente.
Nós temos a contribuição que eu falei do trabalhador de a gente chama aqui, assina a carteira, que recolhe em folha de pagamento, que nós aqui em Poções não tem essa quantidade maior, porque nós temos mais a questão da agricultura familiar. Aí tem um vaqueiro, tem algumas pessoas que tomam conta das fazendas, são os ingerentes e tal. Mas são poucos assalariados e com carteiras assinadas. Já houve há muito tempo atrás muita gente assalariada, principalmente na área do café. Hoje diminuiu mais. Mas a contribuição do agricultor familiar, ela é diferenciada, ele é diferente porque ela não tem nada a ver com a reforma trabalhista. Ela é uma contribuição que o governo estipulou há muito tempo atrás, desde 1971, quando foi criado o INCRA. Certo? Então, essa contribuição ela é embutida no ITR do trabalhador. Ou seja, quando você ia pagar por ano a contribuição, ela já vinha embutida na sua contribuição. Ao passar do tempo, ficando, esquecendo, alguns não conseguiam pagar, o governo veio e separou. Isso porque também ele estipulou uma faixa de terras para ser declarada através da Receita Federal, que você só paga o trabalho de digitar. E você não paga mais, quem tem 50 hectares abaixo, você não paga a contribuição do governo. Mas quem tem de 51 acima, paga. Você vai no banco pagar uma taxa, que é a contribuição do agricultor familiar. Aí os agricultores enquadrados na agricultura familiar, que é 140 hectares aqui no nosso município, aí ele é obrigado, não, ele tem que contribuir, né? Porque era uma contribuição já antiga e só foi separada. Por isso que nós anunciamos aqui todo ano e estamos fazendo um trabalho para que o agricultor ele contribui com as suas contribuições normais. Porque não, a conversa de fulano ali acabou a contribuição lá. Não, essa tem diferença. Essa contribuição só é para quem tem menos de 140 hectares, né? E para os filhos, né, dos trabalhadores que estão trabalhando na agricultura familiar.
Ouvinte perguntando, a Lúcia, da Lagoa Nova, está perguntando, Jonas, se já foi aprovado a lei que o trabalhador rural deve contribuir com o INSS.
Bom dia, Lúcia. Boa pergunta. Mas, Lúcia, nós queremos dizer para vocês e todos os ouvintes que essa contribuição está relacionada à reforma da Previdência Social, que, segundo o governo, ela começa agora em outubro. Então, além da idade mínima que vai estipular, também está a questão da contribuição, que é o que a gente está trabalhando, que eu falei nesse instante, nossos representantes a nível nacional e estadual, a questão da contribuição da Previdência Social, porque praticamente você acaba com a aposentadoria do trabalhador rural, porque aí ele passa para a contribuição de 15 para 25 anos de contribuição, e aí fica difícil, segundo a proposta que ele está lá no Congresso. Aí nós estamos trabalhando, os representantes dos trabalhadores da agricultura e os trabalhadores rurais, para inverter essa contribuição. Ou seja, a gente até fecha com a questão do aumento da idade, apesar de que, segundo a proposta da Previdência, vai atingir mais as mulheres, porque eles querem igualar a idade da aposentadoria junto com os homens. Então, ela será a mais prejudicada. Felizmente, nós sabemos que nossos trabalhadores rurais trabalham, não é, trabalha desde de 7, 8 anos, né? E sai, chega do trabalho e ainda continua trabalhando. Então era uma conquista muito grande que a gente tinha conseguido na Constituição de 88, né, que é o trabalhador rural aposentado com 55, e essa reforma vem alterando essa idade das mulheres. E aí a gente vamos aguardar, esperamos que não, porque você, um agricultor familiar, com a reforma da e vim aprovar a contribuição para o INSS, você não pode só contribuir você, você tem que cobrir toda a família. E nós sabemos que nós rurais não tem só 3, 4 filhos, é 5, 6, né? E se esses todos 6 estiver trabalhando na rural e for aprovada a contribuição, você vai ter que contribuir por 6, senão os outros não têm direito. Então é uma questão difícil de você analisar. Aí se você pega, vou só contribuir com um filho mais velho, está prejudicando o mais novo. É tudo isso. E para nós, da nossa organização, é chamada a você tirar o jovem do meio rural, né, com essa reforma. E se for aprovado, Lúcio, a questão da contribuição para o INSS, né, você não vai poder contribuir para toda a família e, infelizmente, o jovem vai ficar, vai perder o estímulo de estar no campo e vai vir para grandes cidades e para a nossa cidade aí, em busca de alguma alternativa, que é o que a gente não queremos.
Isso é injustiça social, né? Bem, 7h54, nosso tempo esgotou. O agricultor familiar que estiver ouvindo a gente, tiver dúvida, não sofra com dúvida, procure o sindicato, né, Jonas?
Procure o sindicato, nós estamos lá sempre à disposição para esclarecer. Já na questão da reforma, não, nós vamos esperar que a reforma
da Previdência
né? aconteça. Né? Algumas pessoas chegam lá só informando, nós não começou ainda, nós não estamos trabalhando ainda com a velha lei da Previdência Social. Então, enquanto a reforma da Previdência não acontece, a gente está trabalhando, nós estamos lá, todo dia o pessoal chega lá, nós estamos lá o dia todo, né, até meio-dia para esclarecer as dúvidas dos nossos agricultores, né?
Que bom. Jonas, muito obrigado, boa sorte, bom trabalho, parabéns pelo trabalho que vocês prestam de esclarecimento. E o acesso à informação tem que estar sempre ao alcance de todos. Obrigado, querido. Dê um abraço lá na presidenta.
Bom dia a todos, bom dia, Chivá, bom dia, Fabiano, e bom dia aos ouvintes, né, que sempre está atento na notícia do Sindicato dos Trabalhadores e Agricultores Familiares. Então, nós estamos lá à disposição, né, agradecer aqui a emissora que sempre nos proporciona a essas entrevistas, que esclarecem muito ao trabalhador. O trabalhador está ouvindo, passa para os outros, que muitas vezes já alguns saem cedo, como o vaqueiro e outros, mas a gente está lá para tirar as dúvidas dos nossos trabalhadores.
Um abraço para a Zilda Maria, que é presidenta dessa entidade importante.